Essa é a Rádio CDH e hoje é quinta-feira, dia 3 de maio de 2012. E esse é o nosso programa número 7. Vamos começar dando uma recapitulada nos lançamentos da semana. Essa semana o grande lançamento foi a GeForce GTX 690 da NVIDIA, que é a placa de vídeo mais topo de linha atualmente no mercado. Ela é composta de dois chips gráficos GeForce GTX 680, trabalhando em paralelo. Na verdade, o clock é um pouquinho diferente, o clock é um pouquinho mais baixo. Enquanto que na GeForce GTX 680 o chip gráfico trabalha a 1.006 MHz, na GeForce GTX 690 cada um dos chips gráficos trabalha a 915 MHz. Mas obviamente isso é uma placa de vídeo que não é para qualquer um, porque ela custa nos Estados Unidos $1.000. Precinho salgado, para lá de salgado. Agora imagina quanto é que ela vai chegar custando no Brasil. Se a gente aplicar aí o tipo custo Brasil de 100%, é uma placa que vai chegar custando quase R$4.000. A gente não vai testar a GeForce GTX 690 por causa das complicações da NVIDIA nos Estados Unidos. A gente ainda está com esse problema com a NVIDIA nos Estados Unidos. A NVIDIA nos Estados Unidos não está mandando material de teste para a gente. E enquanto isso, a NVIDIA no Brasil também está numa situação complicada. Eles só receberam uma única placa GeForce GTX 690 para enviar para todos os jornalistas no Brasil e fica numa espécie de rodízio. É simplesmente inacreditável que uma empresa do tamanho da NVIDIA, que tem um valor de mercado de US$7,8 bilhões, ou seja, a NVIDIA vale US$7,8 bilhões, e fica pechinchando nesse negócio de enviar a placa para jornalista, especialmente no Brasil. Isso daí realmente é uma pouca vergonha, como a NVIDIA tem uma visão completamente equivocada de outros países no mundo. Para eles acham que, de repente, só os Estados Unidos é país, o resto não presta. Mandar uma única placa de vídeo para o escritório da NVIDIA no Brasil para atender a todos os jornalistas do Brasil é realmente inacreditável. Por falar em NVIDIA, essa semana passada eles lançaram também algumas placas de vídeo para o mercado OEM, ou seja, para computadores de marca nos Estados Unidos. Foram lançadas GeForce GT 605, 620, 630, 640 e 645. O grande problema, e aí vai minha crítica construtiva à NVIDIA, é em relação à GeForce 640. Foram lançados três modelos com o mesmo nome e com características completamente diferentes. Isso daí só complica a vida dos usuários. Nesse caso em particular, são três GeForce GT 640 com características completamente diferentes. Uma tem memória DDR3 sendo acessada a 128 bits, a outra tem memória DDR3 com interface 192 bits e a terceira tem memória GDDR5 com interface 128 bits. Mas o problema é que não é só na memória que a configuração é completamente diferente. As placas têm características completamente diferentes. A placa com memória DDR3, interface de 128 bits, e a placa com memória GDDR5, interface 128 bits, ou seja, as duas com interface 128 bits, tem 382 processadores gráficos. Já a placa com memória DDR3 e interface de 192 bits tem só 144 processadores gráficos, ou seja, menos da metade. Só por aí você já dá para ver que as placas de vídeo são completamente diferentes, e por isso deveriam ter nomes diferentes. Além da interface da memória, o clock da memória é completamente diferente. A placa com memória GDDR5 trabalha 950 MHz e a memória trabalha 5 GHz. No caso das placas com memória DDR3, a memória é acessada a 1782 MHz, só que o clock do processador gráfico varia. No caso da placa com memória DDR3 interface 128 bits, o processador gráfico trabalha 797 MHz. E no caso da placa de vídeo com memória DDR3 interface 198 bits, o processador gráfico trabalha a 720 MHz e os motores gráficos trabalham a 1440 MHz. Ou seja, samba do crioulo doido, as placas são completamente diferentes e têm o mesmo nome. Eu particularmente não entendo por que a NVIDIA simplesmente não coloca nomes diferentes se os produtos são diferentes, porque os produtos são diferentes. Por exemplo, poderia chamar uma de 640, outra de 641, outra de 642. Mas por que eles não fazem isso? Não tenho a menor ideia. E por falar em NVIDIA, ela vai estar lançando a sua próxima placa de vídeo na semana que vem. Vai ser a GeForce GTX 670. Ela está programada para ser lançada no dia 10 de maio. Essa placa de vídeo vai chegar nos Estados Unidos custando $400 e, com isso, ela vai competir diretamente com a Radeon HD 7950 da AMD. Essa nova placa de vídeo da NVIDIA vai ter um clock base de 915 MHz que pode subir até 980 MHz se o processador gráfico precisar de mais potência usando aquela tecnologia de overclock dinâmico que a NVIDIA lançou com essa nova geração de processadores gráficos. O clock da memória vai ser de 6.008 MHz, a placa de vídeo vai ter 1.344 processadores gráficos e vai vir com 2 GB de memória GDDR5. A interface da memória é 256 bits, gerando aí uma taxa de transferência máxima com a memória de 192,26 GB por segundo. De acordo com o fabricante, a fonte de alimentação recomendada para essa placa de vídeo vai ser de 500 watts, pelo menos. Hoje eu quero falar e recomendar um livro que eu estou lendo, chamado The Idea Factory, Bell Labs and the Great Age of American Innovation, do John Gertner. Não precisa se preocupar em anotar o nome, que eu vou botar o link direitinho aí na página onde eu coloco a Rádio CDH. O livro é sobre a história da Bell Labs. Para quem não sabe, a Bell Labs era o braço de pesquisa e desenvolvimento da AT&T, na época em que a AT&T detinha o monopólio de telecomunicações nos Estados Unidos. A Bell Labs inventou uma porrada de coisas. Para começar, o transistor. Foi a Bell Labs que inventou o transistor. Radar, aprimorado pela Bell Labs. Tecnologia laser, aprimorado pela Bell Labs. Dispositivo CCD, que é Charged Coupled Devices, que é o sistema de sensor usado em câmeras digitais. Também inventado pela Bell Labs. Telefonia celular, inventado pela Bell Labs. Enfim, as grandes inovações tecnológicas na área de telecomunicações e em áreas correlatas foram todas inventadas nesse laboratório de pesquisa e desenvolvimento. O livro assusta um pouco pelo tamanho, porque ele é grosso, aquela coisa toda, mas se você curte eletrônica, curte história, curte física, o livro é muito bacana. A linguagem é bem simples, bem direta, fácil de entender, fácil de acompanhar. Eu só não sei precisar se esse livro vai ser lançado no Brasil ou não. Mas se você lê inglês, é aí uma excelente dica de leitura, abordando aí a história de provavelmente o mais importante laboratório de pesquisa e desenvolvimento do mundo. Só para explicar um pouquinho mais, a AT&T, na verdade, ela tinha monopólio nos Estados Unidos, né, como eu já citei, e ela tinha vários braços. Um deles era a AT&T propriamente dita, que era a empresa de fazer chamada de longa distância, que seria o equivalente, na época que havia monopólio no Brasil também, em Embratel. Ela também era dona das companhias telefônicas locais, ou seja, na época que também tinha monopólio no Brasil, ela seria ao mesmo tempo equivalente à Telebrás. Ela também era dona da fábrica que fabricava os equipamentos de telefonia, chamado Western Electric. E, finalmente, dona também do laboratório de pesquisa Bell Labs. A Bell Labs era uma empresa gigantesca, tinha na época 15 mil funcionários. Obviamente, o autor não aborda a vida desses 15 mil funcionários. Ele vai abordar 4 ou 5 personagens mais importantes na história da Bell Labs. Os pesquisadores que trabalhavam na Bell Labs eram do topo de linha. Era gente com prêmio Nobel, com doutorado e escambau, nesse nível. E uma coisa interessante é que, para você trabalhar na Bell Labs, você tinha que assinar um documento dando todos os direitos de coisas que você inventar enquanto você estiver trabalhando para a Bell Labs, para a Bell Labs, ou seja, as patentes pertenciam à Bell Labs, não à pessoa que desenvolveu e que era funcionário da Bell Labs. Ao mesmo tempo, a Bell Labs era esse grande laboratório de pesquisa onde os cientistas podiam explorar suas ideias, por mais malucas que sejam, e daí saíram grandes invenções, grandes descobertas e que acabaram dando alguns prêmios Nobel a alguns dos cientistas da Bell Labs. Entre os nomes das pessoas que o livro aborda, você provavelmente vai reconhecer alguns, como o Shockley, que é o inventor do transistor, e o Claude Shannon, que é um dos papas, aí, um dos pioneiros na área de telecomunicações, na transmissão de dados digitais. Inclusive, se você for estudar telecomunicações, você vai aí encontrar o teorema de Shannon, que parte justamente das descobertas desse camarada no laboratório Bell Labs. Então fica aí a dica de leitura. Eu estou gostando muito desse livro, acho que é muito bacana e recomendadíssimo. Se você gosta aí de eletrônica, gosta de saber a história de como é que as coisas chegaram aonde estão hoje, como é que era tudo no princípio, como é que os caras faziam para desenvolver tecnologia de eletrônica, telecomunicações, numa época que as condições eram extremamente precárias, porque não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Rafael, a gente está aqui batendo um papo sobre os computadores antigos, aquela coisa tal, e inclusive alguns usuários perguntaram para a gente, qual foi o seu primeiro computador, como é que você começou na informática, aquela coisa toda. E aí, Rafael, qual foi o seu primeiro computador? Foi o CP200, não foi?
Isso mesmo, Gabriel. Foi um CP200 da Prológica. O CP200 era um clone do ZX81, né? Do Sinclair ZX81, que era uma linha inglesa de computadores.
Ah, ele não era clone do TRS-80, não? Porque eu achava que a Prológica
não,
só fazia o TRS-80.
Ela tinha o CP300, que era o da TRS-80, e o CP500, que também era um TRS-80. E a diferença do CP300 para o CP500 é que o CP300 era só um consolezinho, tipo os computadores da época, mas só um consolezinho com teclado. E o CP500 vinha com monitor e com uma coisa assim, que era uma tecnologia incrível para a época, no Brasil, que era duas unidades de disquete.
Então o CP200 era compatível com o TK85?
Era um TK85 da Prologic.
Pois é, meu primeiro computador foi um TK85, que eu ganhei de aniversário em 1985.
O meu CP200 eu ganhei de aniversário também em 1986. E aí eu peguei o manual do computador. O interessante é o seguinte, eu não sabia absolutamente nada de informática, né? Nunca tinha visto um computador na frente. Aí eu peguei o manual do CP200, e o manual do CP200, hoje em dia, qualquer aparelho que você pega, o manual só ensina como ligar ele. O manual daquele computadorzinho, ele trazia tudo sobre BASIC, um curso completo de BASIC, e mais alguma coisa sobre Assembler. Então, naquele computador, eu aprendi a programar em BASIC, e depois aprendi a programar em Assembler.
Pois é. Isso é engraçado, porque até um amigo meu estava falando comigo assim, você tinha um TK85, você ficava lá 2 horas programando para fazer um jogo de futebol, entre aspas, né? Que era uma barrinha de um lado, a barrinha de outro e a bolinha. Mas, por outro lado, você dominava a máquina, né? Era uma ferramenta interessante, era um computador relativamente barato para a época e que você realmente aprendia a programar. Se você queria aprender sobre informática, computadores, você realmente aprendia bastante coisa com esses computadorzinhos, tipo TK85 e CP200.
Né? Sim, até porque o processador Z80 que vinha nesses computadores era um processador extremamente inovador.
O Z80 ele era bem poderoso. Na verdade, ele era uma resposta ao 8080 da Intel. O 8080 da Intel foi o primeiro processador de 8 bits da Intel, e o Z80 da Zilog era tipo uma... Não era, na verdade, uma cópia, mas era baseado no 8080, mas muito mais poderoso, muito com mais recursos. E a partir do 8080, aí a Intel evoluiu para o 8085 e em seguida 8086 e 8088. Né? Mas para a época, em termos de processador 8-bits, o Z80 era um dos processadores, se não o mais poderoso, um dos mais poderosos. Você começa a estudar essa história de processador, é interessante, porque eu tive um Apple II também, eu já falei aqui no programa anterior, eu fui um Apple II maníaco, meu primeiro computador de verdade, depois do TK85, meu TK85 tinha só 16K de memória, né? Aquela coisa toda. Era um Apple II Plus. E o Apple II, ele usava o processador 6502. E o 6502, da mesma forma que o Z80 era quase que um clone, meio que um avanço sobre o 8080, o 6502 era uma versão do 6800, do 6800 da Motorola, capado, né, muito mais simples, mas muito mais barato também. Foi por isso que, inclusive, a Apple, na verdade, o Wozniak escolheu o 6502 para fazer o Apple I e depois o Apple II, é porque era um processador que custava, na época, só 20 dólares. Você consegue imaginar um processador de 20 dólares hoje? Não dá, né? Então, foi por isso que eles usavam o 6502. E o Atari 2600, o videogame, usava um processador similar, que era o 6507, que era um processador 6502 capado ainda, mais capado ainda. Aí você teve o CP200 e depois do CP200.
Depois do CP200 eu evoluí, né, para um TK90X. Aí sim, o interessante é que era um computador baseado no mesmo processador, no Z80, só que ele era bem mais interessante, ele era mais rápido, por conta de que no ZX81, que era os TK85 da vida, o próprio processador principal fazia a função de geração de vídeo. Isso aí deixava a máquina muito lenta. Tanto que para tornar ele mais rápido tinha que desabilitar o vídeo. Tinha uma funçãozinha lá que desabilitava o vídeo e aí o processador, o computador ficava mais rápido porque liberava o processador de controlar o vídeo. Já no TK90X ele tinha então uma controladora de vídeo, claro, para hoje em dia muito simples, mas que gerava vídeo colorido. O ZX81 não tinha vídeo colorido, era só monocromático, né? E o TK90X, então, para jogos era excelente. Aí que eu conheci o mundo dos games, né?
É, e ele era um clone do ZX Spectrum.
ZX Spectrum, também do mesmo...
Da Sinclair, do mesmo grupo britânico.
E o MSX, que também foi um computador bastante popular aqui no Brasil, principalmente porque ele é excelente para jogos, né? Ele também era baseado no Z80. Mas, com certeza, o MSX você vai fazer um artigo bem especial para ele, né?
O MSX é interessante porque ele não chegou a ser clone de ninguém, quer dizer, foi um padrão criado pela Microsoft no mercado japonês e que por caminhos estranhos de reserva de mercado emplacou no Brasil, né? É aquela coisa que o mercado brasileiro sempre foi diferente por causa do negócio da reserva de mercado e o MSX é uma das provas disso, né?
E você começou com o TK85.
Então, depois do TK85 16K, eu passei para o Apple II Plus, depois para o 2E, através do TK3000, né? O TK3000 foi o Apple IIe mais interessante que foi lançado no Brasil, inclusive porque aceitava acentuação, ele tinha um Z80, falando em Z80, ele tinha um Z80 só para o teclado dele, foi a grande sacada da Microdigital, foi desenvolver esse teclado que permitia acentuação e permitia imprimir com acento sem necessidade de você fazer nenhuma cambalacha adicional no teu programa de processador de texto. Vai acentuar com o WordStar, você tinha que Ctrl KB, não sei das contas, e com o cotovelo você aperta a tecla que você tem que acentuar, que você tem que apertar 5 teclas ao mesmo tempo para conseguir acentuar, e a acentuação não apresentava na tela. Já no caso de você usar qualquer processador de texto nativo do Apple, no TK3000 estava na tela e na impressora, entendeu? Sem nenhum código adicional de Ctrl KB ou Ctrl KP, não sei das contas, entendeu? Mas aí, depois do seu TK90X, o que você teve? Aí você foi pro PC?
Aí depois eu fui migrar direto pro PC
É,
XT, né?
foi que nem eu fui. Aí depois do TK3000, aí não teve jeito, eu tive que migrar. Eu fui, pulei, meu primeiro PC foi um 386X. Na época era o Fusca dos computadores,
Sim, mas
provavelmente.
por aqui ainda era uma coisa, ainda era um sonho de consumo por muito tempo.
Então é isso aí, Rafael. Outro dia a gente conversa mais sobre essas velharias aí, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro batendo papo sobre isso.
É verdade, dá pra falar muito tempo sobre nossas memórias informáticas.